Ora, boa tarde, sobretudo para os nossos convidados. Sejam bem-vindos à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Muito obrigada por terem vindo. E temos connosco, porque nós já tivemos, vamos entrar no quarto ponto da ordem de trabalhos, temos connosco os membros da delegação que acompanham o Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal, portanto, Sr. Presidente, sou o Dr. Rogério Joia. Temos também o Diretor Executivo da Autoridade Antidopagem de Portugal, Dr. António Júlio Nunes, e dois consultores jurídicos, Dr. Abel Correia e Dr. Paulo Silva, para três. E o Dr. Ricardo Diniz, também é consultor jurídico. Feitas as apresentações, vamos então dar início a esta audição acerca da conduta dos responsáveis pelas instituições estatais ligadas à justiça. Para informação dos nossos convidados e relembrando também às senhoras e aos senhores deputados que a grelha de tempos prevista é a seguinte: o grupo parlamentar requerente, que neste caso é o PS, dispõe de 5 minutos inicial e depois a entidade visitante também 5 minutos para responder. Dos restantes grupos parlamentares depois, aliás, todos os grupos parlamentares dispõem de 5 minutos para o interpelar e dispõe de 5 minutos para responder a cada um dos senhores deputados. No final, temos o grupo parlamentar querente dispõe de 2 minutos e a entidade visitante também de 2 minutos. E há a possibilidade de, se necessário, uma segunda ronda em que os grupos parlamentares dispõem de 15 minutos e a entidade visitante dispõe de mais 15 minutos. Isto dá um total de 84 minutos. Enfim, não direi que têm de ser mesmo os 84 minutos, vamos fazer uma gestão de acordo com aquilo que for necessário, com alguma flexibilidade e com algum bom senso, mas também fazendo algum apelo à capacidade de síntese dos nossos visitantes e também das senhoras e dos senhores deputados. Dados estes esclarecimentos, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Torres. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal, o Sr. Diretor também, todos, naturalmente, os presentes nesta audição, e começar por referir que, para o Partido Socialista, o desporto não é apenas uma atividade física, é um espaço de realização social, é um espaço de realização cultural, onde devem ser democratizados, onde devem ser proliferados alguns dos mais nobres valores que nós queremos cultivar na sociedade. E o desporto é, porventura, uma das atividades onde melhor se pode realizar esse trabalho, que é um trabalho que deve envolver toda a sociedade, no sentido de partilhar esses mesmos valores. E, nesse sentido, toda a dimensão que diz respeito ao doping ou, enfim, ao controlo ou antidopagem assume, num contexto muito específico do sistema desportivo e do desporto, naturalmente num determinado patamar, um papel fundamental e insubstituível, e nesse sentido gostaríamos de cumprimentar-vos pelo trabalho que desenvolve, digamos assim, a entidade que hoje aqui representam nessa condição. Há duas razões fundamentais sobre as quais, ou dois conjuntos de questões que nós gostaríamos de ver esclarecidas nesta audição. Uma primeira tem a ver, de facto, com o motivo fundamental que levou o Partido Socialista a apresentar este requerimento de audição. E tem a ver, como o Sr. Presidente certamente conhecerá, com a denúncia pública, embora num contexto algo vago, que fez, envolvendo responsáveis de instituições estatais ligadas à justiça em ou num esquema de furto de informações privilegiadas com fins, naturalmente, que tenham e adquirem um caráter de óbvia ilicitude. E esta afirmação que o Sr. Presidente fez, e que aliás gostava de passar a citar para que ficasse, para que fosse do conhecimento de todas e todos os senhores deputados e de todos os presentes, disse numa reportagem televisiva ao Sr. Presidente que eu sei de pessoas, passo a citar, que são responsáveis de organizações estatais ligadas à justiça, que furtam informação dessas organizações para fornecer a terceiras pessoas do desporto, que com base nas mesmas vão à tutela ou a altos responsáveis do desporto tentar condicionar, coagir decisões ou nomeações. Estamos a falar de bandidos. E nesse sentido, com base nessa afirmação, com base também em todas as entropias negativas e instabilidade que ela provoca no nosso movimento desportivo, num ano que é um ano de particular empenho por parte, designadamente, do Comitê Olímpico e, naturalmente, de um vasto conjunto de atletas, gostaríamos de lhe perguntar, desde logo, se considera que esses problemas são novos e se essa denúncia que fez foi feita no tempo adequado e oportuno. Por outro lado, gostaria de lhe perguntar, em nome do Partido Socialista, se fez alguma denúncia junto das instituições judiciais competentes para analisar essa matéria, designadamente o Ministério Público, e se o fez antes ou depois desse mesmo testemunho público que fez nesse momento e que depois, aliás, foi reforçado. Gostava ainda de lhe perguntar o que pode partilhar com os deputados da Assembleia da República sobre essa matéria. Enfim, desconhecendo se essa matéria neste momento é alvo ou não de segredo de justiça, nós não podemos ser inconsequentes em nossa visão sobre esta matéria e gostávamos de perceber também se pode aprofundar esse domínio de denúncias que fez, portanto, publicamente. Depois ainda perguntar-lhe o que pode fazer a Assembleia da República para corrigir eventuais situações, enfim, naturalmente do domínio criminal, porque aí não compete à Assembleia da República agir em primeira instância, mas se há alguma questão, respeitando o ordenamento jurídico, que possa a Assembleia da República fazer para corrigir eventuais, isto é, situações de incorreção que possam ser justamente retificadas. Gostava ainda de lhe perguntar, neste domínio, se considera que foi leal com a tutela política, isto porque o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e bem, deu nota pública de que não tinha conhecimento dessas suas denúncias e dessas suas alegações, que, como sabe, causam no alarme social e prejudicam a imagem do movimento desportivo no seu conjunto. E, portanto, sendo a instituição que Vossa Excelência preside uma instituição que tem uma tutela política, naturalmente, gostava de lhe perguntar se considera ter sido leal para com o Governo essas declarações nesse contexto, não obstante, naturalmente, todos nós estarmos unidos e o Partido Socialista também reiteradamente comprometido com a necessidade de nós combatermos a dopagem, que é evidentemente um flagelo do sistema desportivo que nós queremos combater. Para terminar, e como há um segundo conjunto de preocupações, gostava de lhe fazer algumas questões sobre a acreditação do laboratório de análise de dopagens. Justamente porque há vários relatos no sentido de perdermos a acreditação internacional do nosso laboratório, sendo que houve muito recentemente uma alteração orgânica para que seja salvaguardada a autonomia do laboratório de análise de dopagem, e gostava de lhe perguntar nesse sentido muito brevemente se admite ter alguma responsabilidade, e em caso negativo, de quem é a responsabilidade pelo facto de ser muito possível que no curto prazo o nosso laboratório de análise de dopagem perca a sua acreditação, sendo que a Agência Mundial detectou problemas, quer no domínio da autonomia, que só agora, mais recentemente, foram resolvidos por este Governo, quer atrasos na análise das amostras, que constituem uma grande preocupação por parte da Agência Mundial. E se há problemas, ainda no domínio do laboratório de análise de dopagem, no que diz respeito, vou terminar, Sra. Presidente, aos recursos humanos e técnicos, nomeadamente no que diz respeito à não aplicação de métodos que são obrigatórios e uniformizados, e por que razão não foram estes problemas resolvidos mais cedo. Mesmo para terminar, perguntar-lhe também por que razão não foi operacionalizado em 2015, de acordo com as informações de que dispomos, o Programa Nacional Antidopagem, e gostava que nos explicasse se é verdade essa afirmação e, em caso contrário, nos pudesse partilhar também que o Programa Nacional Antidopagem foi instituído em Portugal no ano de 2015.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Bem, boa tarde a todos vós. Muito obrigado pela vossa recepção. Tenho o máximo respeito por esta Casa, porque só com a atividade prosseguida por Vossas Excelências é possível nós prosseguirmos aquilo que é o Estado de Direito Democrático. E, consequentemente, gostaria também de agradecer à Sra. Presidente desta Comissão e a todos os senhores deputados aqui presentes o facto de me receberem aqui e de mostrarem, no âmbito das suas prerrogativas, preocupações com o combate ao flagelo da dopagem e preocupações conexas com esta situação. Por isso, muito obrigada mais uma vez a todos vós. Relativamente às perguntas que o Sr. Deputado acabou de me pôr, eu gostaria de lhe dizer o seguinte. Não sei se a Sra. Presidente quererá ficar com uma cópia ou não, este é o original, mas, efetivamente, as denúncias que foram feitas pelo signatário estão denunciadas também no sítio certo, que é o Ministério Público, conforme Vossas Excelências poderão confirmar através de um ofício da Procuradoria para mim próprio. Não sei se eventualmente quererão passar. Relativamente à concretização dessas mesmas denúncias, como Vossas Excelências poderão perceber, obviamente que, estando a matéria em segredo de justiça, não poderemos falar da mesma. Poderão perguntar, então, porquê é que fez as denúncias da maneira que fez? E eu gostaria, antes de vos responder, de referenciar dois pontos que eu penso que são fundamentais. Eu tenho quase cerca de 20 anos de investigação como inspetor da Polícia Judiciária. Tenho 15 anos de docência universitária em universidades públicas na área do direito, da segurança, da informação, da contra-informação e da investigação criminal. Tenho dois livros editados, O Caos Urbano e O Crise e Futuro, pelas editoras Pactor e PF, sobre estas matérias. E no último ano, o Governo português recebeu um convite, penso que entrou através de 4 canais, Polícia Judiciária, Presidência do Conselho de Ministros, Secretaria de Estado e penso que pelo IPDJ também, a convidar-me para dar formação aos senhores juízes e procuradores da Bulgária, convite feito pelo Conselho Superior de Magistratura da Bulgária e pela União Europeia, Bulgária, onde estive uma semana às expensas da União Europeia, eu presumo que o expediente estará arquivado, obviamente, na Secretaria de Estado e na PCM e na Polícia Judiciária, porque considerou, quer o Conselho Superior de Magistratura da Bulgária, quer a União Europeia, que eu seria um dos maiores experts na matéria em questão, nomeadamente na estratégia e planeamento do combate ao crime económico, e dessa maneira convidou-me para essa formação. Ou seja, se há aqui alguém que sabe algo destas matérias, esse alguém, permitam-me dizer-vos com toda a humildade possível, que sou eu. O segundo ponto é que eu tomei posse como Presidente da ADOP no dia 19 de junho de 2014. Entre o dia 19 de junho de 2014 e a presente data, passaram 1 ano, 9 meses e 4 dias. E durante 1 ano, 9 meses e 4 dias, eu dei apenas, se me permitem, 3 entrevistas, sendo que ao programa da Linha da Frente dei a 3ª entrevista. Bem, quando me perguntam porquê é que eu dou tão poucas entrevistas, eu respondo sempre da mesma forma. Porque considero que o Presidente de uma Autoridade Nacional, de uma Polícia, de uma Inspeção-Geral, que desempenham... Obrigada. Perdão. Que desempenham funções em organismos cujo poder de autoritas do Estado é mais musculado, deve resguardar-se ao maior recato possível. Aliás, não o digo hoje, digo, se me permitem... Na primeira entrevista que dei, 10 meses e 5 dias depois de tomar posse, uma determinada altura, e passo a ler, isto foi dado no dia 24 de abril de 2015 ao jornal A Bola, e passo a ler, tal como o segredo é a alma do negócio, também a descrição é a alma do controle antidoping, motivo pelo qual Rogério Joia, antigo inspetor da Polícia Judiciária, ligado ao combate ao crime económico e ao tráfico de estupefacientes, ainda não concedeu qualquer entrevista desde que ocupa o cargo. Portanto, não o digo hoje, digo desde sempre. Em função dos dois pontos apresentados, poder-me-ão Vossas Excelências perguntar então porquê que fez as declarações públicas que fez. Obviamente que terá que existir uma causa altamente relevante e ponderosa para que as mesmas tenham sido feitas. Não poderia ser de outra forma. Ou seja, o Presidente da ADOP não se podia levantar de manhã, ter ficado louco e fazer as declarações que foram efetuadas. E a causa é a seguinte. É que só através da formulação da denúncia pública que foi feita é possível, quer eu, que serei assistente do processo em questão, quer o Ministério Público, perceber o grau de comprometimento, ou seja, a intensidade de compromisso entre quem praticou os atos ilícitos e outras pessoas que reagiram após a minha entrevista. Ou seja, o que se fez foi, no fundo, fazer com que algumas pessoas pudessem reagir para se perceber claramente qual o grau de compromisso com quem tinha praticado atos não lícitos.
Deixem-me... Sr. Presidente, peço-lhe que, porque vai ter depois a oportunidade de responder às perguntas seguintes, pois é. Porque senão descontrolamos completamente o tempo.
Então deixe-me só acabar de responder.
Com certeza, com certeza.
Senhora Presidente, ou seja... Deixem-me dar-vos um exemplo para ser mais fácil para todos vós perceberem. Quando uma autoridade qualquer leva a cabo buscas, sejam elas domiciliárias ou não, que, como vossas excelências sabem, é um meio de obtenção de prova previsto no Código do Processo Penal, muitas das vezes, para além do valor que essas buscas têm em si próprio, nós queremos outra coisa. Queremos escutar não só as pessoas que foram alvo de busca, mas também pessoas que estejam conexas com elas, no sentido de perceber o grau de comprometimento com quem praticou atos ilícitos. É uma técnica de investigação. Foi isso que foi usado aqui. Ou seja, obrigou-se alguém, entre aspas, a ir a jogo, ou seja, a poder dizer o que pensaria, para se avaliar do grau de comprometimento com quem tinha feito atos não lícitos. Sr. Presidente, não sei se quer que eu continue.
Muito obrigada, Sr. Presidente, porque vai ter a oportunidade de depois responder a outras perguntas e esclarecer melhor qual é o seu pensamento e quais as razões porque fez essas afirmações, porque, de facto, os 5 minutos já vão em 8 minutos. E agora passamos, então, à parte dos grupos parlamentares. E tem a palavra o Sr. Deputado Joel Sá, do PSD, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem e os restantes elementos que o acompanham. Felicitá-lo por estar aqui hoje para nos esclarecer sobre este assunto. Em primeiro lugar, estamos a falar de antidoping, essencialmente do desporto, onde o desporto é de extrema importância na nossa sociedade. É um exemplo para os mais jovens que seguem com particular atenção o mundo esportivo. Muitos deles iniciam a sua atividade esportiva e onde a verdade esportiva deve ser essencial. Portanto, vocês aqui desempenham um papel, um trabalho extremamente importante. E, portanto, as diligências que tomou e se existe alguma situação menos correta neste setor, deve ser denunciado, e como fez muito bem, porque a verdade esportiva deve prevalecer e, portanto, devemos acreditar em todos os resultados que existem, como disse, são o exemplo para a nossa sociedade e para os mais jovens. Dizer-lhe que o grupo parlamentar do PSD, como no passado, estará disponível para aquilo que vocês entenderem e possam surgir serem alterações relativas no sentido de melhorarmos esse acompanhamento e um eficaz controle nesse sentido. E como referia no passado, e convém recordar, de 2011, quando tivemos que tratar das primeiras novas normas antidopagem, em 2012 que se elaborou o Código Antidopagem, que não existia. Em 2015 teve que se alterar esse mesmo relatório devido às alterações de substâncias, que estão sempre a surgir novas substâncias, temos que estar sempre a combatê-las e sempre a inserir nesses mesmos relatórios. E, portanto, E também referir aqui que o Partido Socialista não votou favoravelmente à época essa mesma alteração do Código, que implicaria a não participação de Portugal em competições internacionais, e nomeadamente dos Jogos Olímpicos, teria como consequência a não alteração desse Código, o que é extremamente importante. E eu queria também questionar o senhor Presidente, houve uma visita da Autoridade Internacional Antidopagem, queria saber se esse relatório já foi feito, as principais conclusões relativamente a esse relatório sobre o nosso laboratório. Também questioná-lo no ponto de vista, do vosso ponto de vista, ou do ponto de vista do Sr. Presidente, onde deve estar a tutela do respectivo laboratório, porque há aqui várias questões relativamente a quem deve tutelar esse laboratório para ter a maior independência relativa a possíveis pressões ou situações menos corretas nesse sentido. Portanto, no fundo, era que questioná-lo, então, se temos um relatório, quais as conclusões e o que é que a Assembleia da República pode fazer, e em particular o nosso grupo parlamentar, para que possamos alterar a lei, para que se possa corrigir e para que esse controle seja mais eficaz e para que a verdade esportiva, como disse o início, prevaleça e estejamos todos cansados de que aquilo que acontece nos resultados esportivos são os verdadeiros. Para já era só. Muito obrigado.
Senhora Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder.
Obrigado. Bem, Sr. Deputado, mais uma vez, agradecer a sua interpelação e dizer-lhe o seguinte, e até fazendo um pouco a ligação com aquilo que foi questionado por parte do Grupo Parlamentar do PS, dizer-lhe o seguinte. O problema da independência do laboratório não é novo, ou seja, é um problema que eu herdei, porque houve uma visita da Agência Mundial de Antidopagem em março de 2014, e eu em março de 2014, obviamente, não era Presidente da Autoridade Antidopagem. Portanto, é um problema que me calhou nas mãos e que nós temos que resolver. E que estamos a tentar resolver. E estamos a tentar resolver não só com a anterior tutela, bem como com a atual tutela. E aí é importante dizer que tem havido uma colaboração total, quer da anterior tutela, quer da atual tutela, relativamente a essa questão. Ouvi há pouco falar numa palavra que é acreditação. Bem, daquilo que eu sei até agora, não há risco de perdermos a acreditação. O risco que pode haver é de termos uma eventual suspensão. Não é perder a acreditação, são coisas distintas. E mais, nós temos análises à urina e análises ao sangue. E eu posso-vos garantir que as análises ao sangue estão impecáveis. Ou seja, o passaporte biológico está completamente impecável. Não temos problemas nenhum com a questão da análise ao sangue. Temos problemas com a questão da análise à urina, em que é preciso comprar não só a partilhagem, que é muito cara, o que leva necessariamente a ter que se investir cerca de 1 milhão de euros este ano na compra dessa partilhagem, como também de contratar mais gente. Portanto, este é o estado efetivo do laboratório. Aquilo que nós temos tentado resolver, e com a minha presidência, Sr. Deputado, com a minha presidência, porque o laboratório já esteve bem. Quando estava diretamente conexo com o IDP, estava bem. Depois houve alguém que se lembrou, não sei quem nem porquê, de pôr o laboratório numa situação de irregularidade. E eu acho que aquilo que nós devemos pugnar, nós como altos dirigentes da função pública, da administração pública, é pela legalidade. E em função disso, porque considero que nós devemos pugnar pela legalidade, eu fui a pessoa que deu a ideia do laboratório poder sair da autoridade. E porquê? Porque a Agência Mundial de Antidopagem não quer os laboratórios na autoridade e não quer os laboratórios na autoridade para evitar situações como aquela que se passou, por exemplo, na Roçada. Certo? E os 7 laboratórios que estão dependentes da autoridade estão todos com problemas. Ainda há pouco tempo recebi um e-mail da Roménia que tem o mesmo problema que nós. Ok? E eu, para que nós possamos ficar dentro da legalidade completa, pensei, vamos pôr o laboratório numa universidade ou num centro de investigação. Fui eu, não foi outra pessoa, ou seja, fui eu que me lembrei da solução. Certo? Porquê? Porque herdei algo que não estava correto e temos tentado, dentro daquilo que nos é obrigatório, colocar as coisas de uma forma correta. Deixe-me dizer-lhe já agora, Sr. Deputado, o seguinte. Quando eu comecei a fazer esforços para colocar o laboratório dentro de uma universidade, isto para perceber determinado tipo de culturas que às vezes estão implantadas nas instituições, houve um funcionário da ADOP que me disse assim, ó Presidente, mas o Presidente agora vai pôr o laboratório dentro de uma universidade, vai perder poder. E aquilo que eu respondi ao funcionário em questão é aquilo que vou agora referenciar. Mas eu não estou cá para ter poder, Sr. Deputado. Eu estou cá para cumprir a lei. Eu vou repetir, estou cá para cumprir a lei, não é para ter poder. E se a lei é colocar o laboratório de uma forma completamente legal num local que não seja a autoridade, conforme a Agência Mundial de Antidopagem determina, então vamos resolver a situação. Todos. Todos. Deixe-me dizer outra coisa já agora, que é o seguinte. Hoje de manhã eu tive visita do CEO da Confederação Sueca. A Confederação Sueca é equiparada aqui ao nosso IPDJ. Pronto. E eu não sabia, foi ele que me transmitiu hoje de manhã, o seguinte. A Agência Mundial de Antidopagem está a fazer tantas exigências em termos de métodos, de investimentos, que países que são mais ricos do que nós, como por exemplo a Suécia, a Finlândia e a Noruega, estão a estudar a hipótese de, em vez de terem cada um deles um laboratório, passarem a ter um laboratório para estes três países, porque há países que não têm laboratório, a Holanda não tem laboratório, não é por isso que não combate o doping, obviamente, não é? Porque quem combate o doping não é o laboratório é o sítio onde se fazem as análises. Quem combate o doping é a autoridade nacional, correto? E porque as exigências da Agência Mundial de Antidopagem são cada vez maiores, mesmo até em países que têm outro tipo de recursos que nós não temos, eles estão a começar a pensar em soluções desta natureza. Aliás, já tiveram uma reunião no sentido de articular este tipo de situação. Eu não sabia sobre hoje de manhã só. Porquê? Porque nós temos que também estar preparados e temos que pensar seriamente na questão do laboratório e fazer uma discussão séria e não meramente política, se me permitem, não estou a dizer que a política não é séria, não é isso que eu estou a dizer, estou a dizer que temos que fazer uma discussão séria relativamente a isto, no sentido de percebermos o seguinte, temos ou não capacidade para ter um laboratório? Porque para termos um laboratório não podemos andar como andamos até aqui, todos os anos, com preocupações. Ou temos um laboratório de ponta, e isso exige investimento, ou então temos que pensar noutra solução, como os suecos, os finlandeses e os noruegueses. Não sei qual é a solução, mas temos cá para pensar como pensámos na solução para que a legalidade ficasse efetivada. E essa solução foi pensada por mim, foi dada por mim ao Sr. Secretário de Estado, como deve poder comprovar, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar o Sr. Presidente e a equipa que o acompanha e começar por citar uma frase que vem na página da autoridade. Cabe a todos sermos éticos no desporto. E começo por dizer que, nas palavras que preferiu sobre o seu percurso profissional, era de esperar uma outra reação em termos de ética. Porque, conhecedor como é de toda a arquitetura jurídica, sabe que o ponto 1 e o ponto 2 do artigo 39 da lei diz que quem desempenha funções de controle de dopagem está sujeito ao dever de confidencialidade. E Vossa Excelência veio para a comunicação social a expressar pontos de vista sem esta reserva. Portanto, e que é punível de uma infração disciplinar. Aliado a isto, tem a ver o seguinte. Tem a ver que, eu penso que deixou a ética e passou um pouco também para a parte da lei, da violação da lei. Das questões aqui colocadas, pouco respondeu. Pouco respondeu e em dois anos também pouco adiantou, porque quase dois anos está à frente da autoridade antidopagem. Os resultados que encontramos não são suficientemente esclarecedores. E, dizendo que herdou uma situação débil e que não deu continuidade, acho que não é razão para que nós possamos aqui estar orgulhosos com o trabalho que a autoridade prestou. Adianto que em 2001 nós tínhamos o laboratório acreditado, e eu acompanhei isso porque estava no Instituto de Desporto. Passados 15 anos, a situação mantém-se. A situação mantém-se, ou piorou. Portanto, neste momento há um desnorte público e que nos leva a estar preocupados com o que se passa com o controle antidoping. Eu próprio, há 30 anos, fui sujeito a um controle antidoping. E, portanto, eu praticava desporto e necessariamente sujeito a isso, mas hoje eu fico perplexo como é que as coisas, passados 30 anos, ainda estão neste pé. Portanto, Sr. Presidente, a questão que coloco é a seguinte. O Sr. Presidente deu uma resposta única de que participou à Procuradoria-Geral da República em data posterior à de intervenção pública. Não é ético, Sr. Presidente. Não é ético. Acho que isso, em termos de dever de lealdade e em termos de direito, acho que não foi correto. Portanto, fica aqui esta questão que deixo, colocando o seguinte. O Plano Nacional de Dopagem em 2015 não adiantou nada sobre o mesmo. E queria lembrar que numa outra audição que aqui tivemos em 2014, em dezembro de 2014, o senhor nos prometeu que iria dar cumprimento a isso. Perante a falta de resultados, que explicação é que dá? Eu vou passar a palavra ao meu colega Ivan.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Senhor Dr. Rogério Joia, então, e retomando aqui algumas das questões que foram colocadas, em primeiro lugar, e compreendendo até a sua limitação, tendo em conta que algumas das questões poderão estar ou estarão em segredo de justiça, mas houve uma série de outras questões que não estão, de certeza, em segredo de justiça, entre as quais, por exemplo, nós percebermos porque é que o Plano Nacional de Antidopagem não foi aplicado em 2015, porque é que em 2015 não existiu um Plano Nacional de Antidopagem. Depois, perceber também se existe ou se admite ter alguma responsabilidade, ou de quem é que é a responsabilidade, de Portugal estar em vias de ver esta acreditação ser suspensa, conforme até o Sr. Doutor confirmou. Depois, a falta de recursos técnicos e humanos, estes tais 1 milhão de euros, esta tutela do laboratório que o novo governo passou para o IPDJ e que foi já, porque é que não foi feito anteriormente e porque é que, de quem é que é a responsabilidade para que isto possa ter acontecido? E depois há a pergunta também, que eu acho que esta não está incluída no segredo de justiça, com certeza, se considera que foi leal com a tutela política na forma como fez estas denúncias e mais ainda, se estas denúncias foram feitas de forma articulada com o Poder Judicial. Porque a verdade é que, e estou tentando citar, o Sr. Doutor o que disse foi que fez essas declarações para tentar que algumas pessoas se mexessem no âmbito da investigação judicial, compreendo, e saberá dessa matéria muito mais do que eu. Agora, isto foi articulado com as autoridades judiciais? Existiu aqui um procedimento ou foi apenas por iniciativa própria? E depois também perceber de que forma é que a Assembleia da República pode ajudar a resolver este problema e se existem algumas destas questões que não estão abrangidas pelo segredo de justiça e que pode partilhar connosco para nós também aqui percebermos de que forma é que este órgão, que a Assembleia da República, pode ajudar a resolver estes problemas. E depois perceber também este atraso que o Sr. Deputado António Cardoso referiu, a questão do porquê que as denúncias foram feitas posteriormente àquilo que foi a entrevista que foi feita na comunicação social.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Bem, eu relativamente à estratégia da denúncia já expliquei. Quem quiser entender, entenderá. Quem não quiser, não entenderá. Sendo certo que, obviamente, tecnicamente, se há aqui alguém que percebe desta área, sou eu, não é? Sou eu! Sou eu! Vamos ser claros como água. Portanto, Sr. Deputado, é exatamente assim como eu lhe estou a dizer. Percebeu? Depois, relativamente ao não cumprimento do Plano Nacional Antidopagem, faz-me alguma confusão essa vossa informação. E faz-me alguma confusão por uma simples razão. Porque em Portugal nunca se levaram a cabo 4.071 amostras como se levaram a cabo neste ano.
O Sr. Deputado, sabe uma coisa? Eu vou-lhe explicar uma coisa. É que o laboratório, em 2015, só fez 2.900 amostras. Estão-me a fazer entender? Ou seja, quando tem 3.000 a fazer, estão-me a fazer entender? Portanto, a questão aqui não é de se ter feito mais amostras. É óbvio que tem que se fazer mais amostras para se poder combater o doping. Ou então não o queremos combater, então temos que assumir isso. Temos que assumir isso, Sr. Deputado, não é? Mas mais, deixe-me dizer o seguinte, mais, Sr. Deputado, que é assim. Nunca se tinha feito em Portugal
como se fez no ano de 2015, sob a minha presidência, a recolha de 523 passaportes biológicos, mais 83 que a UCI se apoderou. Ou seja, são 606 passaportes biológicos, quando o recorde era, repito, era de 2014, de 485, se bem me recordo. Portanto, quando me dizem que o Plano Nacional Antidopagem não foi cumprido, eu fico alarmado. De onde é que os senhores retiram essa ideia? Porque não é verdade. Ó, senhor deputado, não é verdade. Eu lamento dizer-lhe, mas não é verdade. Bem, relativamente ao facto da vossa putativa, repito, putativa deslealdade, deixem-me dizer-vos o seguinte. A ADOP, a Autoridade Antidopagem, não é uma direção-geral. É uma autoridade que, como as polícias e como as inspeções gerais, têm uma autonomia própria em termos de fiscalização que exercem e que não está dependente diretamente das orientações da tutela. É assim que acontece. E dessa forma, nós devemos prosseguir o interesse público e devemos perceber claramente que o alarme social que eventualmente possa ter sido criado tem um valor constitucional muito abaixo daquilo que é, ou que deve ser, a prosecução da justiça, a efetivação da legalidade e a descoberta da verdade material. Ou seja, não há tempos para se combater a criminalidade. E eu vou-lhe dar um exemplo, ao Sr. Deputado, se me permite, eu vou-lhe dar um exemplo. No jornal Jogo, de 15 de março, não sei o que diga, o jornal Jogo, atenção, diz o seguinte: a Procuradoria de Forli, na Itália, ou seja, o Ministério Público Italiano, revelou que foi a máfia napolitana a gerar o controlo de hematócrito acima do permitido, que em junho de 99 levou à desclassificação de Marco Pantani na volta à Itália que liderava. A pergunta que eu faço é: então, mas os italianos também não têm ano olímpico? Então, se é o próprio Ministério Público Italiano que combate efetivamente, em termos públicos, a corrupção, a gente ficamos aborrecidos pelo facto de termos nós que combater a corrupção? Ó, Sr. Deputado, por amor de Deus! É exatamente essa a questão, Sr. Deputado. É exatamente essa a questão. Porque se há aqui alguém que quer ocultar alguma coisa, não contem comigo, Sr. Deputado. Não contem comigo. Sr. Deputado, se há aqui alguém que quer ocultar alguma coisa, não contem comigo. É simples. Mas, imaginemos, Sr. Deputado, que o Sr. Secretário de Estado não concordava com esta estratégia. Ora, eu, perante a não concordância do Sr. Secretário de Estado e uma necessidade, que é a necessidade de persecução da justiça, é óbvio que eu tinha que optar pela persecução da justiça. É óbvio, Sr. Deputado. Portanto, até para a defesa do Sr. Secretário de Estado, eu não lhe posso dizer nada. Estão-me a fazer entender? Para a defesa dele. O senhor pode não concordar, mas é exatamente assim. Está bem?
Senhor Presidente, quando quiser. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, também agradecer a vinda da Autoridade Antidopagem de Portugal aqui à 12ª Comissão, mas da parte do Bloco de Esquerda, a partir do momento em que existe, inclusive, uma queixa, nós reservamos a nossa opinião e qualquer tipo de juízo de valor em relação a esta matéria. Acreditamos no Estado de Direito e na Justiça e, portanto, aguardamos que a Justiça também se pronuncie, não só em relação à queixa, mas também em relação à forma como as declarações foram proferidas e se realmente viola alguma norma constitucional ou alguma lei, a Justiça que se pronuncia em relação a esse caso e, portanto, o Bloco de Esquerda, nesta audição, vai-se abster de qualquer tipo de comentário ou juízo de valor ao que foi aqui colocado. Esperamos que a Justiça, e acreditamos nela, resolva o problema da forma mais rápida possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se o Sr. Presidente
Peço desculpa. Não, peço desculpa, exatamente como não houve pergunta, mas é evidente que pode querer fazer, tem direito a fazer o comentário.
Só cumprimentar o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda.
Muito bem entendido.
Perdão, cumprimentar o senhor deputado do Bloco de Esquerda e dizer que concordo em íntegra com aquilo que acabou de dizer. Muito obrigado.
Perdão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tenho então agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal e restante comitiva, eu confesso que estou um pouco perplexo com o que aqui se está a passar. Acho que alguém tinha que o dizer, não? Perplexo com a abordagem que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está a fazer desta audição e com o conteúdo da mesma, porque nem isto é um julgamento de caráter de um presidente de uma autoridade ou quase um ajuste de contas. Quer dizer, chega-se aqui ao ponto de perguntar se acha que foi leal com o secretário de Estado. Eu confesso que nunca tinha visto tal coisa no Parlamento. Nunca vi. Quer dizer, porque nós fiscalizamos politicamente e não precisamos de terceira pessoa para nada. Não precisamos, se nós, parlamentares, que somos os legítimos representantes dos eleitores, acharmos que alguma entidade incumpriu algum dever, não precisamos de nos esconder atrás do governo. E a dizer o senhor acha que não foi, não, se achamos que dizemos diretamente. É que isto, até agora, parece que fala toda a gente por teorias da conspiração. E eu, como não gosto de teorias da conspiração, não consigo seguir no contexto que vinha a ser praticado até este momento. Eu desconheço, devo-lhe dizer, Sr. Presidente, desconheço qualquer prática ou qualquer suposta prática ou o que quer que seja, pelos vistos, há algum problema dos seus deputados do Partido Socialista em relação ao senhor e em relação à relação do senhor com o seu secretário de Estado. Eu não faço a mínima ideia sobre isso, não lhe posso dizer nada. Espero que os seus deputados do Partido Socialista que sejam concretos, pelo menos para nós ficarmos a saber, já agora para compreendermos o que está em causa. Devo dizer também ao Sr. Presidente, também não percebo o que é isso de a denúncia pública pedir, permitir perceber o grau de comprometimento. Também me pareceu um pouco uma teoria da conspiração, que eu também, de maneira nenhuma, atenção, no Estado de Direito, aquela pergunta que o Sr. Deputado acabou de fazer não pode acontecer, se isso foi articulado com as autoridades judiciárias. É que não pode de maneira nenhuma ser. Isso nem se pode perguntar. Isso nem se pode perguntar, porque isso seria a profunda perversão do Estado de Direito. Estaríamos a falar de algo que não existe no direito penal português, ou que o direito penal português não permite, que é o agente provocador. Isto estaríamos... Eu ouvi aqui em várias intervenções insinuações que pareciam estar a falar de uma possível existência de agentes provocadores, coisa que não é permitida pelo nosso direito, é permitido noutros ordenamentos jurídicos, não é permitido no ordenamento jurídico nacional. E, portanto, o que eu queria saber são questões concretas, têm a ver com a questão do laboratório. Portugal deve ou não deve ter um laboratório? Devendo ter um laboratório, quais são as condições necessárias para ter esse laboratório? Como é que nós comparamos com outros países? Países com uma escala idêntica à nossa, de população em geral, de dispersão territorial em geral e de população ativa do ponto de vista desportivo, quais são as opções? Normalmente têm ou não têm laboratórios? Ponto número um. Esses laboratórios, o laboratório a existir, e outra vez em termos comparativos, é no Estado, é fora do Estado. Sendo no Estado, é na mesma estrutura que tem como missão o combate ao doping ou é noutro âmbito paralelo à estrutura que tem como missão o combate ao doping? Relativamente a Portugal e à missão da Autoridade Antidopagem de Portugal, saber, efetivamente, e já vamos em três ou quatro intervenções, o que é que, efetivamente, nós percebemos o aumento e os 4 mil, penso que 4 mil...
E 71.
E 71 controlos que foram feitos, perceber um pouco também sobre o plano nacional e, portanto, obviamente que a fiscalização é uma forma de dissuasão da prática, mas outra é a prevenção. E, portanto, o que eu queria perguntar era, do ponto de vista da prevenção e não da fiscalização, o que é que ao nível do combate do recurso ao doping tem sido feito, qual é a estratégia que tem sido seguida e qual é a prática da autoridade em matéria de prevenção para nós podermos saber dos dois pilares, do da fiscalização e do da prevenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, os meus cumprimentos. Eu vou começar pelo fim, pela área da prevenção. E a área da prevenção é uma área que é transversal a todos os países. É uma área que tem origem, regra geral, na Agência Nacional de Antidopagem e que é transversal a todos os países. Mas posso lhe dizer o seguinte, relativamente à prevenção. Posso lhe dizer porque foi feito. Pela primeira vez em Portugal, sob a minha presidência, fizeram-se ações de educação no combate ao doping, em que os atletas, nas camadas júniores e juvenis, em que os atletas só podiam competir se eventualmente justificassem com uma declaração em como tiveram nessa ação educativa. Nomeadamente, eu posso-lhe dar como exemplo aquilo que se fez no ciclismo ano passado na Taça Nacional, não sei se foi de júniores, foi de juvenis, em que foi feito na Anadia, em que os atletas competiam no domingo e no sábado eu instituí um programa educacional para eles estarem presentes, os jovens, e só podiam competir no domingo se eventualmente justificassem a sua presença no dia anterior. Exatamente. Porquê? Porque eu acredito que é através da prevenção que nós vamos conseguir, daqui a três gerações, estarmos diferentes do que aquilo que estamos hoje. Ou seja, sem abrandar o pé, como quiser, eu sou polícia e chamo-lhe repressão, Sr. Deputado, sem abrandar o pé da repressão... perdão? Ah, estou sempre. Sem abrandar o pé da repressão... Sim, mas sem abrandar o pé... Nós devemos insistir na prevenção. E este ano estamos a pensar levar a cabo mais ações dessa natureza do que aquelas que foram levadas a cabo no ano de 2015. Mas mais, que queremos lançar dois concursos, um concurso que deverá ser feito, aliás já tivemos contactos exploratórios com a escola António Arroio, foi com António Arroio, não foi? Com a escola António Arroio, e outro concurso com uma universidade, porque queremos lançar concursos para os jovens poderem, na área das artes, fazer aquilo que nós queremos designar como a mascote da ADOP, para envolver a juventude no combate ao doping, e numa universidade de belas artes, para poderem fazer o cunho e a bandeira da ADOP. Ou seja, em vez de nós contratualizarmos com uma empresa qualquer para nos fazer isso, aquilo que nós queremos fazer é envolver a gente nova, no sentido de daqui a duas ou três gerações a situação estar diferente do que aquilo que está hoje, porque presumimos nós que, e pensamos nós que esse é o caminho certo para. Relativamente a Portugal dever ter ou não um laboratório. Bem, eu penso que isso é uma decisão de natureza política, mas eu quero lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado. Se me perguntarem, e nós temos que ser sérios nestas coisas, não podemos fazer de conta, se me perguntar se é fundamental e indispensável Portugal ter um laboratório para combater o doping, eu digo-lhe que não. Porque um laboratório é o sítio onde se fazem análises. Eu digo-lhe que não. Se me perguntar se é um prestígio para o país ter um laboratório, é. É, sim, senhora. É óbvio que não lhe vou responder a uma outra pergunta, que é: e Portugal tem posses para ter um laboratório, ou seja, tem posses para ter uma situação de prestígio dessa natureza? Não me cabe a mim responder. Eu não tenho a tutela. Não me cabe a mim responder, Sr. Deputado. É simples. Correto? Agora, os 7 laboratórios que estão dentro da autoridade estão todos eles com problemas, porque não podem estar dentro da autoridade, as pessoas têm que perceber isso. Não podem. Por isso é que o Sr. Secretário de Estado, quando eu lhe pus a ideia do laboratório ir para uma universidade, concordou à partida, e por isso é que fez uma declaração no dia 21, no sentido de que o laboratório esteja dependente diretamente do Conselho Diretivo do IPDJ e não da autoridade, e bem, fez, e bem. E, para além disso, existem na Europa, laboratórios que estão inseridos em centros de investigação e universidades. E eu penso que essa é a solução para o laboratório, porque confere ao laboratório uma massa crítica, certo, que nele neste momento não tem. Ok? Portanto, nós temos que lhe dar uma componente de investigação. Se é um laboratório, temos que lhe dar uma componente de investigação. E o que eu lamento é que durante anos e anos e anos e anos, ninguém se preocupasse com isto. Isso é que eu lamento profundamente. Isso é que eu lamento profundamente. Não sei se respondi a tudo. Sim, penso que sim.
Obrigada, Sr. Presidente. Passamos à segunda ronda, porque... E temos 15 minutos para os grupos parlamentares e 15 minutos para a entidade visitante. Pergunto, e agora é importante saber qual é a opinião do Bloco de Esquerda, porque se 15 minutos a dividir por 4 é uma conta, se for a dividir por 3 é outra conta. Posso dividir por 3? Muito bem, então... Então, são 5 minutos para cada grupo parlamentar... Quem é que vai usar da palavra no PSD?
Eu estava a perguntar se, mas pelo visto o presidente quer que se faça a palavra. Esta é uma pergunta de Dima, não é?
Pois sim, não é obrigatório. Nenhuma ronda, aliás, é obrigatória. E os grupos políticos e os deputados podem perfeitamente optar por não falar. Não, é o PSD que compete falar agora.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os colegas deputados e o Sr. Presidente da Autoridade da Antidopagem de Portugal e os senhores do Diretor Executivo e demais membros que acompanham e dizer que estas matérias do doping são matérias naturalmente muito sérias, de muita responsabilidade. E é importante tratá-las com o cuidado que elas merecem. Com o cuidado, nomeadamente, com a responsabilidade que nós, enquanto agentes políticos, temos, da responsabilidade pública de estarmos a exercer estas funções, e também pela repercussão daquilo que nós viermos a dizer pode ter no movimento esportivo. Por isso, nós ouvimos as declarações do Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal, logo, imediatamente a seguir... Tivemos conhecimento do requerimento do Partido Socialista para ouvir o Presidente da Autoridade de Antidopagem, não nos opusemos, pelo contrário, quisemos também perceber em que é que se baseavam aquilo que tinham sido as denúncias públicas proferidas pelo Sr. Presidente. Sabemos e temos boa nota de que foram essas denúncias que foram concretizadas e agora é um dever, acho que cumprindo esse dever de confidencialidade que foi aqui posto em causa, é esperar para perceber... aquilo que vai ser o resultado da investigação e que a Justiça terá como responsabilidade. Outras questões paralelas, e foi sobre isso que nós aprovámos o requerimento, e era sobre essa matéria que era suscitada à presença do Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal, apesar de as intervenções feitas, nomeadamente pelos seus deputados presidencialistas, irem muito para além da questão concreta das palavras ou das expressões proferidas pelo Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal. Dizer que o nosso sentido de responsabilidade nesta matéria é tão grande que nós temos estado sempre, e o Sr. Deputado Joel Sá abordou essa matéria, temos estado sempre ao longo dos últimos anos na linha da frente da procura para que Portugal, do ponto de vista legislativo, que é essa a nossa principal responsabilidade, possa acompanhar aquilo que são as boas práticas internacionais. E é por isso que, em termos legislativos, promovemos as alterações que já foram enunciadas e que estamos disponíveis para acompanhar a necessidade de adaptar a legislação àquilo que é, numa área como esta, a necessidade de adaptar a legislação àquilo que são as substâncias que vão sendo, como todos temos conhecimento, que vão sendo introduzidas e que é preciso, também do ponto de vista legal, agir. Outra questão completamente diferente desta é como é que funciona a Autoridade de Antidopagem e como é que funciona o laboratório onde foram feitas estas análises que nós aqui falámos. Isto são questões técnicas e que têm repercussões políticas. Isso é importante nós discutirmos. É porque nós, efetivamente, em 2011, quando chegámos a esta casa, nós, enquanto deputados, estávamos em risco de perder a acreditação do laboratório. Não é da altura do Sr. Presidente. Não. Eu sei que não é. Mas nós estávamos em risco de perder a acreditação do laboratório. E também nos empenhámos para que isso não viesse a acontecer. E, portanto, se há risco de suspender a acreditação, temos que nos empenhar todos para que isso não aconteça. Porque isso é mau para o movimento esportivo nacional. E acho que essa é a nossa responsabilidade, encontrar soluções, ajudar a encontrar soluções os responsáveis da tutela. E, portanto, esse é o nosso compromisso. É esse. Era, é e será. Era, é e será. E, portanto, dizer, Sr. Presidente, que para estas matérias todas, que estão muito para além desta simples audição, acho eu, porque essas matérias é que importa discutir precisamente se Portugal tem ou não tem condições de continuar a ter laboratório e em condições é que terá esse laboratório, a própria independência do laboratório, vamos discuti-la, claro, vamos discuti-la. E para isso temos disponibilidade, temos um grupo de trabalho de desporto nesta casa a funcionar de forma permanente, precisamente para discutir as matérias do desporto. E se o Sr. Presidente quiser, em algum momento, trazer a esse grupo de trabalho de desporto, trazer esta Assembleia da República, essa discussão, essas discussões, que são discussões úteis, porque se prende com o futuro do movimento esportivo português, nós estamos disponíveis para essas discussões. Relativamente ao que nos trouxe aqui hoje, que eram as acusações, as denúncias, o Sr. Deputado Luís Monteiro, que agora já não está, disse tudo que tinha, o que havia para dizer. O Sr. Presidente, publicamente, teceu algumas considerações e provocou alarme social. É verdade. Sabemos que o movimento esportivo, que isso tem impacto. É verdade. Sabemos que gera alguma desconfiança em muitos agentes. É verdade. Mas depois foi consequente com essas acusações ou com essas insinuações e esperemos que isso se resolva o mais rápido possível. Esperemos que isso se resolva o mais rápido possível. Porque ninguém gosta de ver o desporto português tratado desta forma. Ninguém gosta de haver insinuações, de haver desconfianças, etc. Ninguém gosta. Portanto, ninguém pode ficar satisfeito. E ninguém... Agora, temos que dar o passo em frente e perceber o que é que está mal e de que forma é que nós podemos melhorar. É esse o nosso compromisso. É esse o nosso compromisso em termos de grupo parlamentar e deve ser esse o nosso compromisso em termos de Assembleia da República. Contribuir de forma empenhada para melhorar aquilo que existe e para salvaguardar aquilo que é a verdade esportiva e aquilo que é a confiança que os agentes esportivos precisam ter para desempenhar as suas funções cabalmente. Nomeadamente, num ano como este, que é um ano de Jogos Olímpicos, é um ano de Jogos Paralímpicos, é um ano onde Portugal está a empenhar e tem empenhado fortes recursos públicos, as várias instituições, precisamente para que nós possamos ter bons resultados, boas performances esportivas em anos de Jogos Olímpicos e em anos de Jogos Paralímpicos. E eu acho que é nesse foco que devemos estar centrados e, por isso, termino dizendo que acompanhamos esta matéria com muita preocupação, com muita atenção e estamos disponíveis para aprofundar alguns temas que foram aqui trazidos ao de leve, outros que merecem muita profundidade e que merecem mais discussão e que merecem uma discussão mais séria, mais madura sobre essas matérias e temos essa disponibilidade e eu queria manifestá-la aqui ao Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu tencionava dizer antes de... Não imaginava que os senhores deputados do Bloco de Esquerda se iriam ausentar, mas dizer que a Comissão só teve conhecimento de que o assunto estava em segredo de justiça e que estava no âmbito judicial, agora, pela apresentação desta informação que nos foi dada pelo Sr. Presidente, porque se tivesse tido conhecimento disso, obviamente que teria isso sido colocado à consideração da Comissão se justificava que neste momento se tivesse procedido a esta audição. Portanto, nós só tivemos essa informação neste preciso momento em que vieram os representantes da Autoridade Antidopagem de Portugal.
Mas isso para mim é uma honra vir sempre aqui, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e nós também estamos sempre disponíveis para dar o nosso melhor, contribuir para a solução dos problemas e para ouvir todas as entidades e no âmbito desta Comissão, que são muitas, porque temos a cultura, a comunicação, a juventude e o desporto. Portanto, são 4 áreas de grande importância na sociedade portuguesa. Agora tem agora a palavra o Sr. Deputado João Torres, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, uma vez mais. E antes de passar a palavra ao meu colega deputado João Castro, deixar aqui 3 ou 4 notas que me parecem ser relevantes. Bom, em primeiro lugar, eu gostava de dizer com toda a franqueza que o Partido Socialista não se esconde por detrás de nenhum argumento político para fazer as questões que entende de natureza política que deve fazer nestas audições. E não é o Sr. Deputado João Almeida, porventura, por não ter preparado devidamente o debate, que agora pode colocar restrições às questões que o Partido Socialista coloca. E, portanto, a questão da lealdade nas relações institucionais é uma matéria que pode evidentemente ser abordada no contexto desta comissão, justamente porque houve também uma entrevista pública do Sr. Secretário de Estado em que manifestou desconforto sobre o facto destas denúncias terem sido feitas com total desconhecimento da tutela política. E nós podemos levantar essa questão como qualquer outra, e não é o Sr. Deputado, nem nenhum deputado, evidentemente. A estratégia de criticar as questões dos restantes grupos parlamentares é uma estratégia antiga, e eu sou um deputado novo, mas espero nunca ter de enverdar por esse caminho. Mas gostava também de dizer o seguinte, e esta é que é a questão fundamental, é que nós vivemos num Estado de Direito, em que existe um princípio de separação de poderes, que deve levar, e o Sr. Doutor e o Sr. Presidente saberá isso certamente melhor do que eu, é que nós devamos ter uma propensão natural para evitar todo o tipo de processos, ou julgamentos sumários ou em praça pública. E por isso a questão que nós levantamos, e que não foi diretamente esclarecida pelo Sr. Presidente, embora nós consigamos inferir do documento que nos apresentou esse facto, sobre se a sua denúncia ao Ministério Público foi anterior ou posterior à entrevista que deu, do meu ponto de vista tem toda a relevância. E eu, tal como o deputado João Almeida, tenho algumas dúvidas quanto ao argumento que aqui partilhou connosco sobre o processo e a forma como isso poderia despoletar movimentos de interesses ocultos e subterrâneos em torno destas matérias. Penso que compete a alguém com o seu currículo, com a sua visão, verdadeiramente, ou como diria porventura, do meu ponto de vista, um cuidado acrescido no tratamento desta questão. E tem que respeitar a nossa opinião, mas não há aqui nenhum julgamento político ou de qualquer outra natureza. É um enunciado político que nós aqui queremos reiterar, porque nos parece que, sem querermos ocultar nada sobre esta matéria, é à justiça que compete fazer o apuramento destas questões. Com base em todos os dados que o Sr. Presidente, e bem, deva, no seu entendimento e na sua consciência, dever partilhar com a justiça, de acordo também com as obrigações profissionais a que está adstrito. E gostava também daqui de deixar, eu sei que fui bastante, enfim, exaustivo nas questões que levantei no momento inicial e que não é fácil a resposta a todas essas questões, mas parece-me que respondeu a muito poucas questões que nós aqui levantamos. E, portanto, gostava de deixar apenas uma para que pudesse responder, antes de passar a palavra, que tem a ver com o seguinte. Referiu que, desde que é presidente da ADOP, tem feito um esforço no sentido de garantir a autonomia que já em março de 2014 a Agência Mundial detectou como um dos problemas da gestão dos organismos públicos neste domínio em Portugal. E esse problema só foi resolvido em fevereiro de 2016. E gostava de lhe dizer, em janeiro, peço desculpa então, e agradeço o preciosismo, se assim foi, e se diz que quer o anterior governo, quer o atual, colaboraram para que essa questão fosse resolvida, por que razão só há 2 meses foi resolvido esse problema, que é um problema basilar identificado pela Agência Mundial? E ficava por aqui, passava a palavra ao deputado João Castro.
Senhora Presidente, Sr. Presidente, tentarei ser objetivo. Começaria por dizer que o Partido Socialista leva muito a sério as questões da antidopagem, bem como a defesa da capacidade e da credibilidade na atuação relativa à antidopagem e de um laboratório devidamente acreditado em Portugal. Estamos na presença de duas questões um pouco distintas, uma relativamente à necessidade de esclarecimento face às declarações proferidas, chegou inclusive a referir e passo a citar, estamos a falar de bandidos, percebemos que a denúncia se encontra na Procuradoria-Geral da República, percebemos que não nos pode dizer quem são essas pessoas, quem são esses bandidos, e percebemos que não nos pode dizer que informações são essas, mas terá que compreender que ficaremos a aguardar o devido cabal esclarecimento desta questão. A segunda questão abordada, e em vésperas dos Jogos Olímpicos, está relacionada com a eventual perda de acreditação do Laboratório de Análise Antidopagem. Neste contexto, aquilo que lhe deixaria, e face ao tempo existente, é o que pode ser feito para evitar esta situação, o que deve ser feito no sentido de salvaguardar a acreditação do Laboratório de Análise Antidopagem, quem resolveu colocar o Laboratório de Análise Antidopagem em situação de ilegalidade, como aqui hoje referiu, que alguém tinha colocado esse laboratório em situação de ilegalidade, foi referido por si, hoje
sim,
aqui.
Sim, mas eu não era presidente.
Gostaríamos de saber quem e com que medidas, quais as responsabilidades que assume enquanto presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal neste processo, ou na resolução do processo que possa ter herdado. O que nos pode esclarecer sobre o formato da denúncia efetuada, nomeadamente se obteve os resultados esperados, visto que entendeu por bem contribuir com elementos de prova para um processo tomando a iniciativa da constituição destes mesmos elementos, e que responsabilidades atribui ao Governo, nomeadamente ao Governo anterior, nesta matéria, no período em que ela se
tem de terminar, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente. Ai, peço desculpa. Há pouco quis antecipá-lo, agora quero excluí-lo. Peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, eu queria dizer ao Sr. Deputado João Torres, antes de mais nada, que disse no fim das palavras iniciais, que disse que era um deputado novo. Eu invejo isso, que também já fui um deputado novo em idade e em entrada aqui no Parlamento. Sabe que com o tempo vai-se aprendendo a desvalorizar esse tipo de comentários como aquele que fez, mas eu que percebo perfeitamente, sem qualquer paternalismo, como imaginará, era-me impossível estar mal preparado para esta audição, por muito que quisesse, porque é tema que conheço abundantemente e há muitos anos, e portanto, mesmo que eu quisesse estar mal preparado para esta audição, era um exercício que não conseguia fazer. Designadamente quanto à questão principal, que é a entrevista que o Sr. Presidente deu. Agora, o que eu acho, e peço desculpa agora pelo termo, porque vou ter que usar, ridículo, é haver um grupo parlamentar que se sujeita à figura de discutir com o Presidente de uma entidade que tem um poder, como tem uma autoridade antidopagem, de discutir se essa autoridade é leal ou não é leal à tutela e se telefonou para o Secretário de Estado antes de dar a entrevista ou não telefonou para o Secretário de Estado antes de dar a entrevista. Ouça, eu já tutelei serviços e nunca me passou pela cabeça ter esse tipo de atitude. Não me faz qualquer sentido que num Estado de Direito onde há uma certa forma das coisas funcionarem, uma coisa era sobre uma instrução que, do ponto de vista, no âmbito da tutela, tivesse sido dada pelo Governo e competisse à autoridade cumprir. Agora, relativamente a uma participação, eu posso questionar, e os senhores podem questionar, todos podemos questionar, o facto do Sr. Presidente ter dado a entrevista. Assim, olha, discordo que tenha dado a entrevista, fez mal em dar a entrevista, isso causa alarme no desporto nacional, isso é errado, mas isso é direto. Não é, o senhor telefonou à tutela antes, mas como se a questão fosse a da tutela e do problema da submissão à tutela. Eu aí digo-lhe, Sr. Presidente, não seja submissa a esta nem a nenhuma tutela e espero que não tenha sido a anterior, apesar de eu ter feito parte desse governo também, espero que nunca tenha tido esse cuidado que agora os seus deputados do Partido Socialista querem que tenha para com o governo, espero que nunca a tenha tido em relação ao governo anterior, porque fazia muito mal se a tivesse. Porque obviamente, não passa pela cabeça de ninguém, o Sr. Presidente sabe também pela origem que tem origem num serviço de segurança, eu também tutelei um serviço de segurança, o que seria haver informações à tutela sobre este tipo de processo, quer dizer, como qualquer serviço ou força de segurança informasse a tutela previamente sobre aquilo que considera essencial no âmbito da sua atividade fiscalizadora. Isso não faz qualquer sentido, é não ter qualquer noção da independência do funcionamento e da autonomia deste tipo de entidades. Portanto, aquilo que eu queria aqui questionar o Sr. Presidente, por último, é se entende que este tipo de abordagem do Partido Socialista, em primeiro lugar, se assentiu já por parte do Governo, se sentiu por parte do Governo a mesma abordagem que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui fez, e que se este tipo de abordagem, ainda que não o intimide, se pode entender como intimidatória, como condicionante ou como comprometedora daquilo que é a atividade independente da autoridade antidopagem, porque eu sinceramente, ao ouvir o que aqui ouvi, fico preocupado e, portanto, queria saber a opinião e a posição. Quero saber a posição do Presidente da Autoridade Antidopagem, se neste momento considera que tem toda a independência em relação à tutela política ou que se isso de alguma forma pode estar comprometido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora sim, tem a palavra o Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem para responder às perguntas que foram formuladas pelos senhores deputados.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começar por vos dizer que, e respondendo ao grupo parlamentar do PS, em que a determinada altura me põe a questão de porquê só agora a autonomia do laboratório, bem, não têm que me perguntar a mim, senhores deputados. Não têm que me perguntar a mim. Eu só cá estou desde o dia 19 de junho de 2014. É que a norma que determina a autonomia já vem de há muito mais anos, senhor presidente, senhor deputado. Há muito mais anos. Sabe uma coisa, senhor deputado? Sabe uma coisa? É que, infelizmente, quando se pôs o laboratório dentro da autoridade é que não se devia ter posto. Tenho que perguntar a quem cá estava como presidente na altura porque é que o fez, senhor deputado. Não é a mim, senhor deputado. A mim não tenho que perguntar, senhor deputado. Senhor deputado, eu não entro em questões de natureza política. Vamos lá ver uma coisa. Eu sou completamente contra a partidarização da administração pública. Eu sou completamente contra a partidarização da administração pública. E se eventualmente alguém quiser partidarizar a administração pública comigo, não contem. Espero que tenham ficado perfeitamente entendidos, nós todos tínhamos ficado perfeitamente entendidos relativamente a esta situação. O que é que deve ser feito para que o laboratório, eu volto a repetir, não é não feche, é não se suspenda. Senhor deputado João Castro, aquilo que está a ser feito, quer pela ADOP, ainda que o laboratório não dependa da ADOP neste momento, operacionalmente, quer pelo Conselho Diretivo do IPDJ, quer pelo Senhor Secretário de Estado, Dr. João Menezes, são todos os esforços necessários e adequados para que efetivamente o mesmo não seja suspenso. E se eu digo todos os esforços, digo obviamente que vai ser feito um investimento acima do do que costuma ser feito todos os anos, na ordem de 1 milhão de euros. Perguntam-me assim, porquê é que não foi feito anteriormente? Eu não tenho que saber isso, porque eu não tinha a tutela anterior, senhor deputado, e é assim, sempre me preocupei com isso, e estou convencido que se não foi feito anteriormente, foi porque não havia dinheiro para fazer, mas isso é a minha convicção pessoal. Está-me a entender, senhor deputado? Eu não tinha nas mãos as contas da Secretaria de Estado, não geria isso, eu sou só o presidente da ADOP, mais nada, senhor deputado. Certo? Senhor deputado, eu não fui isso que disse.
Não, peço desculpa.
Eu não fui isso que disse, senhor deputado.
Senhores deputados, não vamos entrar em diálogo.
Eu não vou entrar em questões da natureza política porque sou contra a partidarização da administração pública.
Também já está claro, senhor presidente.
Ainda bem. Pronto. Relativamente ao senhor deputado João Almeida, o que é que senti por parte do governo? Depois da entrevista, fui chamado ao senhor secretário de Estado que me perguntou porque é que não lhe tinha dito isto. E eu disse ao senhor secretário de Estado exatamente isto, que é, considero que a ADOP como entidade fiscalizadora, tal como as polícias, as autoridades, as inspeções gerais, porque têm uma expressão de poder de autoritas a superior em termos de Estado, não têm que estar dependentes deste tipo de instruções para... Porque, ouça, era gravíssimo se a Polícia Judiciária recebesse instruções da senhora Ministra da Justiça. Vamos lá com calma, senhor deputado. Vamos lá com calma! Ou o PSP recebesse essas instruções da senhora Ministra da Administração Interna. Vamos lá com calma, senhor deputado. Temos que separar as águas. Uma coisa, senhor deputado, uma coisa é eu ter acordado com o senhor secretário de Estado o seguinte: quantas amostras vamos fazer este ano por causa do laboratório? E ele, presidente, o que é que acha? Ou seu secretário de Estado, vamos tentar aqui entrar num acordo. Sim, senhora. 3.400... das 3.400, 500 são de sangue, são de passaporte biológico. Sim, senhor, ou seja, 2.900 de urina, mais 500 de passaporte biológico. Sim, senhor, acordámos isso, transmitimos, tudo bem. Agora, outro tipo de questões, nem pensarem. nem pensar. Mais, se este governo, o anterior governo, o próximo governo, se esta Assembleia da República, a anterior Assembleia da República ou a próxima Assembleia da República, quiserem que o Presidente da ADOP compactue com irregularidades ou ilegalidades, demitam-me já, senhores deputados. Demitam-me já. Com irregularidades ou ilegalidades, eu não compactuo.
Senhor Presidente, ponto final. Senhor Presidente, eu compreendo que o senhor possa ter alguma... senhores deputados, nada de diálogo. Senhores deputados, agradeço que não entrem em diálogo. E também queria pedir ao senhor Presidente, eu compreendo que ponha calor e que esteja... E que possa reagir de uma forma mais emotiva, mas nós, senhor deputado... Mas nós estamos a querer aqui esclarecer os assuntos. Senhores deputados, é para todos, dos da esquerda, dos da direita, dos do centro, para as senhoras e para os senhores. Portanto, nós estamos aqui para tentar esclarecer os assuntos, ouvirmos-nos uns aos outros. É pela via do diálogo que nos entendemos e também não é preciso, era aí que eu queria chegar, senhor Presidente, também não é preciso elevar o tom. Porque nós conseguimos ouvir bem e já percebemos aquilo que, qual é a sua posição em relação às diferentes matérias. Porque senão dá a ideia de que nesta Assembleia, porque se dirigiu diretamente a esta Assembleia, que nesta Assembleia ou que nesta audição alguém quer que o senhor cometa alguma ilegalidade. E isso aí, enquanto Presidente desta Comissão, eu não posso de maneira nenhuma... tolerar que possa passar essa ideia. É que esta audição está a ser gravada e quem nos está a ouvir não pode ficar sequer na dúvida que tenha havido aqui, por parte de qualquer membro desta Assembleia, a intenção sequer de que houvesse, por parte da autoridade antidopagem, o cometimento de qualquer ilegalidade. Nós zelamos pelo cumprimento da lei. Nós fiscalizamos os atos do governo, nós respondemos perante os nossos eleitores e, portanto, é a nossa obrigação, em primeiro lugar, zelar pelo cumprimento da Constituição e do cumprimento da lei. Posto isto, faço o favor de continuar a sua argumentação e as respostas que entender continuar a dar.
Bem, penso que só falta uma. Se eu me sinto intimidado para continuar a desempenhar as minhas funções. Oh, Sr. Deputado João Almeida, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu sou, e agora já de uma forma mais irónica, eu sou um homem à antiga portuguesa. Sou um aficionado, fui novilheiro amador e...
Senhor deputado, na Comissão de Cultura também não convém muito puxar por esse currículo. Na Comissão de Cultura não convém muito usar esses...
Mas pronto, sou caçador, levei um tiro aqui há 3 meses, portanto, na caça. Não tenho medo nem de nada, senhor deputado, nem de ninguém, senhor deputado. E vou-lhe dizer uma coisa, se eu me sentisse intimidado e tivesse que me demitir, depois tinham que me ouvir. Não, ficamos todos a saber, todos. Percebeu, senhor deputado? Não. Senhora Presidente, muito obrigada. E mais uma vez lhe peço desculpa, está bem?
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu não sou aficionada e não sou caçadora. Nem uso armas dessa natureza, mas também lhe quero dizer, como boa transmontana e frontal que sou, que também não tenho medo de nada nem de ninguém e não me deixo intimidar. Acho que, apesar de tudo, não termos tido conhecimento e teria, enfim, provavelmente teria sido útil nós termos tido conhecimento de que o assunto teria sido também canalizado para as instâncias judiciais, mas acho que valeu a pena este debate que nós aqui tivemos, este esclarecimento, esta audição. Acho que ficou claro quais são as posições dos diferentes grupos parlamentares, também quais são as responsabilidades e o que é que o Sr. Presidente quis, qual foi o objetivo que pretendeu atingir quando deu aquela entrevista, que foi de facto, os termos usados foram bastante alarmantes, porque não é em vão que se usam termos tão fortes como aqueles.
Eu não tenho medo de utilizar os termos, o léxico português.
Claro que não, Sr. Presidente, e há muitos mais termos sinónimos daquele nos dicionários. E fora dos dicionários também há muitas palavras que podem ser usadas, mas isso é outro debate que nós poderemos fazer noutra altura, uma vez que também estamos na Comissão da Cultura, onde a língua portuguesa tem certamente um lugar importante. Mas acho que sim, que foi importante este debate e esta clarificação, designadamente, inclusivamente, até em relação ao que se passa com o laboratório, os problemas que está a atravessar, e, na medida do possível, nós estaremos aqui dispostos também a ajudar a encontrar as melhores soluções. Agradeço a sua presença e de restantes membros da delegação, e as maiores felicidades no desempenho das vossas funções. E está terminada esta audição e está também terminada a nossa reunião. Muito obrigada.